as coisas novas que aparecem na sua vida com amor. É isso que Jesus quis dizer. Finha, quase tudo que você sonha não vai acontecer desse jeito, viu? Eu lamento informar isso para você, mas não é só com você, para todos. Porque, se pergunte aos mais velhos, a todos, a vida deles se faz sempre assim, ó. Dá salto, muda, de um dia para o outro. Tudo aquilo que você sonhou, que você imaginou, não acontece. Eu tive uma vida que eu sonhei que eu ia ser doutor. Que meu pai era pobre, era alfaiate. E eu queria estudar para ser doutor. Sabe o que eu acabei sendo, filha? Babelo. Aí, fui feliz, porque eu aceitei. Só aceitava com muita felicidade aquilo que aconteceu na minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida, eu aceitei com felicidade, com amor. Aí acabei feliz. Meu pai era de sacristão, foi sacristão. E eu fui de médium de centro de Umbanda. E eu queria ser sacristão também. Coroinha, né? Sim?
Coroinha. Isso. Isso.
Queria ser coroinha também. Mas a vida muda. E é isso que Jesus está dizendo nisso. Aquele que aceitar a sua vida, a sua cruz, carregar a sua cruz, o seu destino, a cruz, sempre quando se fala assim na Bíblia, carregar a sua cruz é aceitar o seu destino, né? Então quem aceitar o seu destino é que vai ganhar a vida espiritual. Aquele que não aceitar, que viver revoltado, esse não vai aceitar, esse não vai viver, vai morrer espiritualmente, ou seja, vai ter que ir para os planos inferiores. Essa é uma boa lição para aqueles moços que passam fome, que não tem dinheiro, que ganha saláriozinho assim e que não tem tudo o que queria ter. Carregue a sua cruz, aceite com amor. Se a sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia tinha muito dinheiro, você não tem mais hoje. Então carregue a sua cruz com amor. Porque não era para você ter. É isso que Jesus está dizendo. Se ninguém nunca teve dinheiro, mais ainda, não é para você se revoltar contra o governo, se revoltar contra quem tem mais dinheiro, e isso e aquilo não. É para você aceitar a sua missão e reagir a ela com amor. Porque só existe pobreza, não é porque um homem escolhe o outro, mas é porque Deus deixa um homem explorar o outro, faz um homem explorar o outro para ver a pobreza, e aí nós vemos a cruz de cada um.
Agora, isso não impede que outras pessoas ajudem quem são pobres, né? Porque tem gente que fala assim, ah, ele nasceu para ser pobre mesmo, né? A cruz dele, então que se dane. Não é assim, não.
É para ajudar, porque se você tem demais, tem que dar. E aí tem mais uma prova para ele. Como receber isso?
Como vai receber, né?
Que tem muita gente que recebe e diz assim, ah, olha, só deu essa porcaria aqui, tinha dinheiro para dar coisa muito mais cara. Igual a esse, né? Comprar esse pitu bem vagabundo. Tem dinheiro para comprar outro muito mais caro. Mas se eu ficar reclamando, eu não reclamei, viu? Se eu ficar reclamando, aí eu não mereci receber o que ele me deu. Compreendeu, filha? Então isso também faz parte da prova. Você aceitar com humildade. Humildade não é humilhação. Tem muitos que acham que receber as coisas do outro é humilhação. Isso Deus não quer humilhação para ninguém. Deus quer que você seja humilde. Isso é outra coisa. Isso é aceitar aquilo que lhe dão. Compreendeu, filho? Continue, então, lendo.
Vantagem ter alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? não há nada que poderá pagar para ter de novo a sua vida. Portanto, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, nesta época de incredulidade e maldade, então o Filho do Homem terá vergonha dele também. Então o Filho do Homem, que é Jesus, né?
Isso.
Terá vergonha dele também.
Daquele que tiver vergonha de ser bom. De ser, de agir com amor, de aceitar as coisas. Como eu já disse aqui, vocês não aceitam muita coisa? Diz a gente diz assim, ó, o seu inimigo vem na sua frente e grita com você, porque você merece passar por aquilo. E aí você diz, ah, mas quem é ele para gritar com eu? Então você ficou com vergonha de agir com amor. A esses, Jesus fica lá com vergonha.
Jesus fica com vergonha dele.
E isso, deixa que não agiu com amor. E não vai falar para ele, falar dele frente ao Pai. Esse não estará escrito no livro da vida. Porque Jesus tem vergonha dele. Se lembra, filha, um dia, isso, se depois não precisa sair, né? Mas um dia você sentada aqui falou com eu não aguento mais aquela moça, ela grita com eu, lembra? Mas você, naquele dia, já tinha gritado com quatro. Com quatro. E veio se queixar pra eu, que a moça gritou com você. Eu não podia dizer. Mas hoje, se você disser, eu vou perguntar. Com quantos vocês já gritou? Depois, naquele dia, gritou com eu também. Então, é isso que Jesus está dizendo. Aceite, como vocês chamam, o papel de bobo. Aceite os outros passar por cima de vocês, os outros ganhar as coisas de vocês, porque o que adianta você ter tudo isso? Que adianta você ter carro, caixa, dinheiro no banco, você ter tudo isso? Se você vai perder a vida espiritual. Não estou dizendo para você jogar tudo fora, não. Não é isso. Mas asa sobre essas coisas com amor. E não com posse. Não como dono. Você pode ter coisa material, mas reconheça a essência boa da coisa material. E não a essência ruim. Você me perguntou, eu posso ter zóia? Pode. Mas se você tiver zóia para enfiar na cara dos outros, olha o que eu tenho, olha. Não presta. Mas se você tiver para se alegar, para você ficar feliz, pode ter. Desde que continue ajudando os outros. Desde que faça as coisas pelos outros. Não é querer tudo para si. Complica mais um pedacinho.
Jesus terminou dizendo, lembre-se disto, há alguns aqui que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder.
Pause. Há alguns aqui que não morrerão antes de ver o reino de Deus chegar com poder. O reino de Deus está chegando. Com que poder? Qual é o poder que Deus vai ter no reino dele?
Todos.
O poder de causar as coisas. Este é o verdadeiro poder. É isso que vocês estão lutando há 7 mil anos para ter. O poder de ser Deus. E Deus vai chegar agora com o seu poder. É Ele que faz as coisas. E muitos que estão vivos vão ver isso acontecer. Nós já se disse que só tem mais 2 papas. Depois acaba o papa. Mas não acaba o papa como papa. E vai continuar tendo papa. O chefe da igreja. Mas vai acabar o papa e representante único de Deus na terra. Porque Deus não vai ter mais representante. Cada um vai assumir a sua envergadura de filho de Deus. Cada um vai ter o seu porte real de filho de Deus.
acabar?
Isso, o papado. O papado significa aquele que é o representante de Deus na Terra.
Eu tinha entendido como chefe da Igreja Católica.
Mas nós não falou que os cultos vão continuar? Que a religião como culto vai continuar? Vai ter um homem para coordenar os lugares.
Isso também vai ser um fato?
O nome não importa, filha.
Não, porque... aquela informação lá para trás, a gente sai falando
isso, assim, não ia mas isso, o nome não importa se vai continuar papa, se vai ser papa ou se vai ser outra coisa, não importa. Importa que ele vai perder a figura que o papa tem hoje, a figura de representante de Deus. Compreendeu, filha? Ele vai ser o chefe dos padres, fica melhor assim. Se você quiser pôr nele o nome de chefe dos padres, pode pôr. Se você quiser pôr chefe dos católicos, pode pôr. Mas representante de Deus na Terra, não. O Papa significa o príncipe de Deus, o representante de Deus na Terra. E aí não vai ter mais isso. Vai vir mais um que vai ser pouquinho, vai vir outro que também não vai ficar muito tempo, e de 10 anos no mais não tem mais papo. 10
anos agora?
Isso.
Vou ver isso então?
Isso. Você vai ver todas destruídas. Todas as religiões destruídas. Destruídas como? Como detentora de Deus, detentora da verdade. Todos os cultos vão continuar. Mas não vai ser mais o detentor de um Deus. O meu Deus é assim, olha, tem que fazer isso. Não. Isso é o que vai acabar. A posse de Deus vai acabar. E os segredos, o que vai acabar com eles, é os segredos que eles guardam. E que nós estamos botando para fora. Porque isso... eles sabem. Mas só que eles não põem para fora. Porque se você souber que tudo que você faz é Deus que manda você fazer daquele jeito, para que você vai negar? Para que você vai se como é que se fala? Se vai lá falar no cantinho no ouvido do padre. Enfim. Chegar lá no cantinho e dizer assim, isso, de culpa senhor, eu errei. Vai, fala para Deus, desculpa, eu errei, vou fazer direito agora. Não precisa, mas o padre concorda com
isso. Mas, por exemplo, o espaço físico, igreja, se o for, não é um espaço físico energeticamente maior, como é aqui dentro?
Isso.
Então precisa aí, a gente tem mais energia.
Ah, mas de não ir lá para se submeter à vontade do padre. Mas até isso ficar entendido, muitos vão deixar de ir. Achando que não precisa ir. Aí depois vai vir a compreensão de ir. Por isso. Compreendeu? Mas ir lá para dizer, me salve seu padre, quem é ele? Nem eu posso fazer isso. Que estou fora da carne, que estou vendo a verdade toda. Se você não mudar, ninguém salva você. Não tem essa forte e não tem trabalho que salve ninguém. Se ele não mudar. Você lembra do maestro?
De quem?
Maestro.
Maestro.
Por que ele mudou?
Não.
Por que ele se colou?
Ele mudou.
Então, não adianta ir a médium para tirar as coisas de dentro. Não adianta ir para a igreja católica entrar de manhã e sair de noite. Não adianta ir para o culto evangélico o dia inteiro se você não se mudar. Você se procura as coisas fora de você. Vocês nem sabem que tem órgão por dentro, só para ver escangalho. Porque vocês comem e nem dizem assim, coitado do meu estômago, está comendo tanto. Nem vocês, nem isso vocês sabem que tem, que de lá saber que tem culpa dentro de vocês. pequenininho, culpado nada, todo santo, menos eu. Né, Xim? Todos andam com o pé tocado, só eu ando com o pé certinho, né, Xim? É isso que vai acabar, filha. É isso que é o fim das coisas do jeito que vocês conhecem. Que é o fim do planeta, do novo tempo. É, o mundo vai mudar, mas não o cimento, a palete, o tesouro. Isso vai continuar aqui, do mesmo jeito. O que vai mudar é a forma de você ver isso. Não a forma da coisa, porque isso já está traçado e vai continuar igual. Então vai mudar a forma de você ver. Vai mudar o sentido. Vai parar de só ter coisa errada. Você vai começar a ver que as coisas estão certinhas. Sabe por quê? Porque é tudo obra de Deus. Não dá para ela não. Tudo que existe aqui foi Deus que fez. Sabe não? Você pensa que é o cheiro que faz a comida?
Até comida Deus faz.
Não é?
É.
Aonde você pega a comida?
Aonde?
Isso. O arroz, o feijão, a carne e tudo isso.
Primeiro carne.
E da onde vem?
Do pão e da terra.
Isso. E quem fez a planta germinar?
Deus.
Quem fez o boizinho nascer?
Deus.
Então é dele que vem a comida. Você se, como vocês gostam de dizer, prepara. Mas não faz.
Transforma.
Isso. Então, faz um monte de besteira, né? Para dizer que gosta. Aí, desse outro jeito eu não gosto. Mas a comida é a mesma. Como gosta de um jeito e não gosta de outro?
É o hábito.
Ah, isso é o vício. Vocês são viciados em comer arroz cozido.
Esse
por que não come arroz cozido?
Se eu estivesse acostumado desde bebezinho comer tudo cru, a gente acharia ruim.
Jesus, se tem uma passagem que nós já estudamos aqui, Jesus está no jejum e o sábado, ele está colhendo o trigo do campo e comendo. Mas vocês, se não bater tudo e fizer pão, não come trigo.
É, eu acho.
Isso.
E a gente acha isso um progresso.
Isso. Vocês acham que evoluíram muito. Eu acho que evoluíram.
A gente ficou complicando a vida da gente.
Isso. Mas pra que complicou?
Pra ensinar.
Ah, pra poder ensinar pro outro. Olha como eu sou importante. Eu sei. Você não sabe. Você é só uma criancinha boa.
Começar a inventar para vender a ideia.
Isso. Não é te vender assim, não, dinheiro não, filha. É vender, de, como diz, vender a ideia de que você é superior, porque você sabe aquilo. Tem uma passagem que nós vamos estudar, que Jesus diz assim, obrigado, Pai, por você ensinar para todos aqueles que não sabem as coisas, os não instruídos, e revelar as coisas por não instruídos e esconder dos instruídos. Que vocês acham que querem complicar tudo. E tem que pôr lei, tem que pôr norma, tem que pôr receita, tem que pôr isso. Pra que tudo isso? Pra que? Explica pra eu. Só pra poder dizer, eu sei, você não sabe. Então, fecha sua boca e fica quietinho aí. Porque eu sou o melhor, eu sou o seu Deus. Sou o seu Deus para cozinhar.
Agora, isso tudo não teria problema se a gente tivesse...
Por isso,
se a gente soubesse dividir tudo com todo mundo, né? Se não tivesse dinheiro, se fosse tudo...
Não, fia!
Não?
Não, fia! Não! Não é só isso! Não é só isso! É você aceitar ele com cozido ou fito! Tanto faz. Se você só aceita ele fito, não aceita cozido nem cu, é porque você ainda tem o eu acho. E agora? É para você aceitar de qualquer jeito.
Mas por que Deus, então, por exemplo, deu o paladar?
Que paladar, filha?
Aceita a diferença do sabor das coisas.
Isso, tá
certo. Uns são agradáveis, outros não. Como isso. Funciona isso?
Isso, tá certinho. Pega o milho e joga tudo fora, viu?
Por quê?
Porque o paladar do milho é ruim.
Cru é?
Não, mesmo cozido é ruim.
Não, é bom.
Esse não gosta? Então, por ele, joga tudo fora. Não existe paladar bom ou ruim, fia.
Não, por que, que tem paladar?
Porque pra você vencer.
Vencer o quê?
Vencer o eu não voto. Agora, compreendeu por que esse tá com medo das outras coisas?
Não.
Pra vencer o eu não voto. Porque enquanto você gosta de alguma coisa, você não gosta de outra. E essa outra que você não gosta, foi Deus que fez para você. E você se dá ao luxo de dizer, não, Deus, obrigado. Sabe por quê? Porque está com a barriga cheia. Aí quando a barriga esvazia, você come até cocô. Não é assim. Na guerra, quando as cidades ficaram sitiadas, na guerra antiga, o povo não comia ato no meio da rua. Só que depois que acabou aquilo, não, até coisa ruim, não como. É isso que Deus quis dizer. Se o seu paladar é fruto do que você acha que é certo ou errado.
Então, o espírito não tem paladar, só tem sentimento.
Isso. Paladar é eu gosto ou não gosto.
Paladar, ele acaba influenciando no sentimento.
Não, o sentimento influencia no paladar. Já viu criancinha? O que você puser, como?
O Alexandre não gosta de suculentos.
Mas toma.
Não toma, gosto de fora.
De tudo o que você põe, eles comem. Agora, quando quer, você começa. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Não é assim. Por quê? Porque agora é um ser inteligente. Ele tem capacidade de gostar ou não gostar. E aí Deus escreve, reprovado nessa forma. Toda a comida Deus fez para você. Agora, você entendeu por que esse está comendo outras coisas? Que isso já veio aqui na cabeça dele? Ó, na ponta. Que nós a colocou na cabeça dele. É pro lixo que vem. Tem coisa que você gosta e tem coisa que você não gosta. Porque toda vez que você diz, eu não gosto disso, você diz assim, Deus, você é muito burro em fazer uma coisa com esse gosto. Tá vendo que eu não gosto? Quantas vezes, por Deus, por dia, você ofende Deus? Gi, vamos mais pra longe? Quer ir mais pra longe?
Não, tá bom.
A cor. Eu não gosto dessa cor. E foi Deus que fez ela. Ah, eu não gosto de fio. Mas foi Deus que fez ele.
Fio?
Ah, eu não gosto de chuva. Mas foi Deus que fez ele. Ah, eu não gosto daquela pessoa. Essa é a evolução. Quem se acha no direito de gotar ou não gotar numa comida, acaba gotando ou não gotando de uma pessoa. Entendeu os caminhos agora? Vila não. Falta muito. É que vocês nem sabem quanto falta. Não sabem o que mais que falta. Vocês não sabem o que não sabem. Então, filha, tudo. A música ruim. Pra você. Mas não tem gente que gosta.
Mas, por exemplo, minha música tem uma vida assim. A letra horrível.
E a letra te passa o quê?
O que a letra me passa?
Isso.
O sentimento ruim.
Ah, então não é a música. É o sentimento. A essência da música.
A essência da música não é boa.
Isso. A essência de não de contato. Não porque não gosta, mas porque ela é contrária à lei de Deus. Não por você não gotar. Está dentro, a letra dela está dentro do amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Ou fala em matar, ou fala em sexo, ou fala em outras coisas que não amor. Então você, não é que você goste, não se exponha a ela, mesmo gostando, porque ela é contrária a Deus. É uma prova para você. Então não é gostar ou não gostar. Alimento não tem energia negativa. Não tem sentimento negativo. Todos os alimentos, mesmo os venenosos, são para trazer saúde. Não são? Ah, então depende da quantidade. Ah, as drogas são remédio. Se usada como remédio. Se não for usada como remédio, se vira vício. Vira coisa ruim. Então, qual é a diferença?
Quantidade.
A forma como você usa. Esqueça a coisa material. Depende do sentimento que você usa aquilo. O mesmo veneno que vocês estão começando a aprender isso há pouquinho, o mesmo veneno que mata, cura. O remédio contra o veneno da cobra não é, é tirado do veneno da cobra? É, cura o veneno da cobra para se transformar em remédio contra o veneno da cobra. Um é contra o outro. Todos os venenos. De qual a maior descoberta da medicina de vocês? Isso. Veio da onde? Isso. E você nem chega perto do mofo, que coisa nojenta. Entendeu agora? Então isso não é a forma, a coisa que você vê, mas a então, voltando às drogas, não é a quantidade, a coisa que você vê, que você pode pegar um pedacinho, um pouquinho, xinho, só, mas se você tomar como coisa ruim, vai fazer efeito ruim. Mas se você tomar grande quantidade com sentimento bom, não vai fazer coisa ruim para você. A droga age e alguns remédios. É usada em muitos dos remédios que você toma. E você toma o remédio chique. Você quer ver uma droga que os viciados usam e que vocês usam muito? Morfina. Morfina é droga, mas é remédio. E quando o paciente está em estado terminal, te dá grandes quantidades de morfina.
Tá?
Isso. Por quê? A intenção. Então, já te foi explicado, o pano espiritual não existe 2 mais 2 da carta. É médio em grande, é dog em grande quantidade, é ruim. Droga usada para ficar de doido é ruim, não importa a quantidade. Onde agora? É este mundo que nós estamos falando que vai acabar. É o mundo da coisa da matéria. Vai virar só o mundo da essência, do sentimento que você usa para aquela coisa. Esse é o mundo da essência, o sentimento que você usa para usar aquilo. Compreendeu agora? Que são os grandes ensinamentos. Quais são os grandes ensinamentos desse trabalho nosso, Fia? Na hora, 7? Quais são os ensinamentos para o novo mundo? Primeiro, o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um monte de carne, osso e outras coisas que é dividido por um
espírito.
Esse espírito é o quê? É que, na verdade, ele é dividido por uma inteligência, né? E essa inteligência é o espírito. Então, disso nós tira o primeiro ponto de informação. Você já é espírito. Então, o seu neto já é um espírito pronto, não é um bebê. A carne é pequenininha, mas ele já é um espírito pronto. Ele pode não saber das coisas da carne, mas das coisas do espírito ele sabe tudo. Essa ase, diferente, desentendente. Porque ase, um sentido. E não na forma. Segundo grande motivo, segundo grande ensinamento. Este mundo é um mundo espiritual, não é material. Você já é um espírito, vive no mundo espiritual. A sua forma, todas as coisas que acontecem na sua vida e na vida de todos no mundo são causadas por Deus como causa primária, e você tem que reagir a tudo com
amor.
Isso, e ver tudo na cinco coisinhas só que vai mudar esse mundo. Quando você alcançar a visão da Espírito, sabe o que acontece? Acabou o nascimento, crescimento e morte. Você já é, não vai se transformar. Se tem uns filmes que passam aí, que